Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o episódio 36 de 2020. E hoje eu vou falar um pouco sobre o Sport TV comprando os direitos de transmissão de Roland Garros. É uma história super intrigante, porque as redes sociais do Sport TV postaram um tweet com um anúncio, depois apagaram o tweet, postaram um segundo tweet, trocando uma imagem, né? Tiraram uma foto da Naomi Osaka, que não vai estar no torneio, colocaram outra pessoa no lugar, não lembro quem agora, mas depois apagaram também esse segundo tweet, e teve até chamada na TV, a chamada desapareceu. Mas até onde eu sei, não tem por que duvidar que esse contrato está fechado e por alguns motivos. Um, eu sabia dessa negociação há algum tempo, sabia até que o Sport TV estava prestes a anunciar, mas como a minha fonte foi uma pessoa da Globo, eu não poderia, obviamente, postar nada antes de eles fazerem esse anúncio oficial. E o que faltava até o meio da semana passada era justamente assinar o contrato, o resto estava tudo acertado. Valores, tempo, etc. Dois, segundo motivo, né? Eu confirmei com uma fonte muito boa, que não é da Globo, eu não posso dizer quem é, né? Nem dar uma pista aqui, porque preciso preservar a pessoa, mas ela me garantiu. E uma terceira fonte, também da Globo, já me avisou que nos e-mails internos, Roland Garros está na grade do canal a partir do dia 28, que é a segunda-feira, primeiro dia da chave principal, né? Depois a pessoa até me mandou esse e-mail com a planilha interna, a planilha de Excel, e realmente tá lá, Roland Garros, eu vi. Vou dar um print e postar até no mural do Apoia-se pra vocês darem uma olhada. Então, é por isso que eu publiquei o que eu publiquei, né, sem medo, porque eu tive três fontes confiáveis, além do anúncio do Sport TV, né. Se acontecer algo diferente é porque houve algo radical, quebraram já o contrato, enfim. Mas a informação mais recente que eu tive é que esse contrato foi assinado mesmo na noite de sexta-feira em Paris. E aí eu já não sei dizer por que que o Sport TV apagou os tweets, mas as informações que eu tenho sobre o contrato são essas. Outra coisa importante, duração do contrato. O que uma dessas três fontes me disse foi o seguinte: esse ano, agora 2020, o Sport TV divide os direitos com a Band, né? O Band Esporte vai mostrar o torneio sim, e em 2021, 2022 e 2023, aí sim o Sport TV mostra Roland Garros com exclusividade. Eu acho que isso é muito bom para o Sport TV, que sofreu um golpe duro perdendo os Masters 1000. Eu não acho que seja a mesma coisa, ainda acho que o Sport TV sai perdendo, porque, como eu disse lá atrás naquele podcast sobre os Masters, esses torneios, os Masters, eles são importantes estrategicamente, porque mantém tênis no canal o ano inteiro. Então o espectador vai passar a ter a ESPN como referência para tênis masculino, que é como acontece com o Sport TV hoje, né? Tem gente que, por exemplo, vai ver ali o Australian Open, bota no Sport TV e, não tá passando o Australian Open em lugar nenhum. Não, passa na ESPN. É que a pessoa tem o Sport TV como referência, porque passa o ano inteiro vendo os Masters ali, né, vendo Federer e Nadal, e acha que só passa tênis ali. Mas não é o caso. E a ESPN vai passar a ser essa referência, né, depois de algum tempo, quando o espectador acostumar e descobrir que, olha, não tá mais, né, no Sport TV, tá nesse outro canal, e a pessoa vai migrar para lá. Mas é importante para o Sport TV se manter no esporte, se manter forte, ter um evento importante para mostrar e ganhar dinheiro também, né? Que ninguém faz isso de favor, sempre gosto de ressaltar isso. Tênis vende bem, né? Os espaços publicitários, em televisão principalmente. E Roland Garros é um evento que tem uma história bacana com brasileiros, com os títulos do Guga e quem sabe com o Thiago Wilde indo bem no futuro, né? Pode vir a ser algo bem grande para o Sport TV. Thiago Wilde, aliás, que perdeu hoje, segunda-feira, na primeira rodada do Quali, por Emílio Gomes. Resultado surpreendente, eu diria até decepcionante. Não era esperado, nada esperado. Né? Mas enfim, vamos adiante. Acho que o espectador também ganha bastante com essa ida para o Sport TV. E já ganha agora, né, em 2020, porque vai ser possível escolher o que ele quer ver, onde ver, com quem ver. Né? Nem sempre funciona bem assim no tênis aqui no Brasil. Mas, na teoria, né, quando existe uma concorrência, a tendência é que os canais façam um pouco mais de esforço para oferecer algo melhor, para buscar sempre a partida mais interessante a mostrar, para agradar mais ao público. Quem viu o US Open, que teve Sport TV e ESPN, sabe que não foi bem assim, né? Eu acho que a ESPN dá um tiro no pé colocando o Cledi Oliveira para narrar. E eu já falei isso, né, do Cledi, e parece implicância minha, mas assim, tanta gente fala isso, sabe? Mas eu também espero que quando a ESPN faça uma análise de audiência e constate que tomou um pau do Sport TV, e podem ter certeza que isso aconteceu, né? Quando eles perceberem que tomaram um pau de audiência na sessão diurna, alguém vai ter que parar a pensar em tomar uma decisão no sentido de mudar alguma coisa e oferecer algo melhor. Né? Não pode ter um narrador falando tanta bobagem, entrar numa transmissão achando que a Luísa Stefani é japonesa, ou falar que o jogador tem que pedir um desafio numa quadra com o Hawkeye Live, que tem chamada automática, e isso acontecendo numa partida assim, depois de 3 horas e meia de partida, com chamada automática, o Cledi tava mandando um jogador pedir um desafio. Foi um negócio assim, putz, difícil de explicar. E se juntar duas semanas disso é muita besteira que se fala, né? Mas falando sobre o período de 2021 e diante, quando vai haver exclusividade do Sport TV, né? Também acho que o espectador ganha porque a equipe do Sport TV é melhor que a do Band Esportes. E tô falando isso não só porque eu acho isso, pra mim, né? Somando narradores e comentaristas do Sport TV dá um banho no Band Esportes, mas muita gente acha, não tô falando só por minha causa, né? E tô falando agora de gente do meio da imprensa, mas principalmente de gente que só vê pela TV. Muita gente gosta do Eusébio Rezende, eu nem gosto, mas sei que muita gente, especialmente fãs do Federer, adoram ele. E também os comentaristas são muito melhores, tanto o Narc Rodrigues quanto o Domingos Venâncio são muito melhores que o Sareta. Aliás, o Sareta entrou numa vibe de fazer uns vídeos estranhos, criticar gente que pensa diferente. E é meio doido, né? Porque ele diz que não se deve ficar julgando o Djokovic por isso ou por aquilo. O Djokovic é só um exemplo, tá? Não é só isso. Mas ele fez uns vídeos dizendo que as pessoas estão julgando o Djokovic, que tem muita gente no mundo que só faz criticar. Mas aí o Sareta faz esses vídeos criticando os outros, dando indiretinha, não sei pra quem. Ele anda em umas viagens muito loucas, cara. Mas enfim, tô viajando aqui também agora. Ainda sobre a Band. Eu gosto bastante da Vieira, mas acho que sozinha ela fica ali perdida. E também não é tanto jogo assim que ela comenta. Então acho que o Sport TV é muito superior nesse quesito aí, acho que é bom pro espectador. O que eu não tenho certeza é sobre como foi amarrado esse acordo para esse ano, né, de 2020, porque a Band tinha exclusividade, e pro Sport TV mostrar o torneio seria necessário haver um acordo com a Band. E aí eu tenho duas hipóteses para isso, que não são chutes completos, mas são palpites assim baseados em algumas informações que eu tenho no contexto da coisa, e eu falo isso para vocês agora. Uma coisa importante para saber é que a Band deve uma grana pesada para o Grupo Globo. E outro pedacinho de informação bem relevante é que a Band vinha pedindo para a Federação Francesa uma renegociação do contrato de Roland Garros, alegando pandemia, diminuição de dinheiro de publicidade, etc. A Band até chegou a blefar, dizendo que podia não mostrar Roland Garros esse ano. Isso aí é um blefe enorme, né? E todo mundo sabe que é blefe, porque depois que assina um contrato, um canal é obrigado a mostrar o evento. Né? Se não mostrar, paga multa, e a multa de um contrato assim deve ser pesada, né? Pesadíssima. Então, sabendo disso, o que eu imagino é que o Sport TV tenha entrado com uma grana, a Band pagou menos para a Federação Francesa e ficou todo mundo feliz. Eu acho que é péssimo para a Band, mas se o canal está endividado, eu acho que não tem muito o que fazer, e é excelente para o Grupo Globo. Aliás, sobre essa dívida da Band com a Globo, comenta-se no meio que os direitos do campeonato italiano também entraram num tipo de bem bolado, porque antes a Band teria exclusividade e agora o Sport TV tem a primeira escolha de jogo em cada rodada, né? Os dois canais vão mostrar, mas o Sport TV tem a prioridade aí. Aliás, eu vou fazer um pequeno parênteses aqui para lembrar do que eu falei na época dos Masters 1000. No podcast, eu disse que não tinha como provar, mas que o provável era que a Globo só tivesse feito uma proposta baixa para a ATP, achando que não teria concorrência. Vamos lembrar aqui que ninguém vinha mostrando interesse no tênis, a Band está com dívida, a ESPN vinha mostrando cada vez menos interesse, né? Deixou de mostrar torneios, não renovou o contrato do Meligeni, mandou o Fernando Nardini, que é o principal narrador de tênis, cobrir a NFL em vez de ficar no tênis, né? Durante um Grand Slam. E aí parecia que a GloboSat tinha, né, blefado, oferecendo um valor baixo, achando que não ia ter concorrência, e a ESPN foi lá com uma oferta maior e levou os Masters. Pois é. Depois daquele podcast, eu conversei com outra pessoa da Globo, que me confirmou que foi exatamente isso que aconteceu. E esse tipo de blefe é bem comum, né? Aconteceu recentemente com a Globo na Libertadores, e dizem pode acontecer algo parecido na Fórmula 1. Para não atrasar a vida de quem está aqui para ouvir sobre tênis, eu vou tocar o podcast normalmente. Está quase acabando, não tem mais muito não. Mas lá no fim eu falo um pouco mais sobre Libertadores e Fórmula 1 para quem estiver interessado, beleza? Voltando para o tênis. Outra consequência disso, e isso obviamente é Roland Garros no Sport TV, é que possivelmente o aplicativo de Roland Garros não vai ter tanta venda esse ano. Para quem não sabe do que eu estou falando, é o seguinte. Desde o ano passado, Roland Garros oferece apenas para o Brasil um aplicativo chamado Roland Garros ao vivo, com esse nome assim mesmo em português. E ele transmite todos os jogos de todas as quadras, inclusive do Qualifying, chave principal, juvenil, etc. É um serviço pago, que custava R$ 29,99 até dia 20 de setembro, ontem, né? E eu não conferi hoje, mas a previsão de que o preço fosse subir hoje para R$ 39,99. E com essa assinatura você vê qualquer quadra, qualquer torneio, tudo, né, pelo aplicativo. Ainda tem um conteúdo adicional, com algumas entrevistas em português, alguns vídeos especiais, mas o grande atrativo mesmo são as transmissões ao vivo. Ano passado, todas as quadras eram exibidas sem narração, mas esse ano vai ter narração da equipe da Band em duas quadras, se eu não me engano. Só que aí entra a seguinte questão. Eu, que sou jornalista e às vezes quero ver o que rola num, sei lá, no quinto set na quadra 13, eu baixo o aplicativo e assino um serviço desse. Agora, pessoa normal, nem tanto, né? Ano passado, como muita gente não tem Band Esporte no pacote de TV a cabo, imagino que o app tenha vendido razoavelmente. Esse ano, com as transmissões no Sport TV, eu já acho que não vai atrair tanta gente assim. É ruim para Roland Garros, para a Federação Francesa, mas eu acho que esse é um cálculo que alguém deve ter feito em algum momento quando o Sport TV entra na jogada, né? Eu não me espantaria se, de repente, ano que vem esse aplicativo não existir mais. Seria uma pena para mim, que eu gosto, eu quero sempre ter essa opção de uma segunda tela, mas eu também entendo que esse serviço deve ter um custo e que talvez não valha a pena para os organizadores. O Australian Open, não sei quem vai lembrar disso, ofereceu um pacote assim anos atrás, se eu não me engano foi 2011, 2012, e nem era tão barato, mas ele funcionava muito bem, era um pacote global, valia para vários países, mas eles acabaram deixando de oferecer isso. Eu imagino que agora que os direitos de transmissão, né, de streaming estejam todos sendo incluídos nos pacotes de quem compra esses direitos, né, para mostrar em TV aberta ou TV a cabo, já leva o streaming junto. Não era assim, então o Australian Open tinha essa opção de vender o streaming por conta própria, agora já não rola mais. E a última coisa que fica no ar para mim é o seguinte, o que, que resta para a Band? Porque a Band já teve a WTA e desistiu, depois investiu pesado em Roland Garros, né? Ficou 7 anos aí e agora está sem seu principal torneio. Segundo a assessoria do canal, Band Sport segue com alguns ATP 250 e tudo leva a crer que esses direitos serão compartilhados com o DAZN e com a ESPN. E ainda sobra a ATP Cup, que deve passar a ser o principal evento do canal. E aí eu acho que vai depender de quais ATP 250 e quais ATP 500 o Band Sport vai poder mostrar. Né? Mas para um canal que tem um programa de tênis, que é o Ace, é um baque considerável. Eu fico imaginando como o canal que, né, está sabidamente endividado vai manter essa equipe, que é praticamente só para tênis, com o Chiquinho Leite Moreira, da Vieira, Flávio Sareta, né, tendo menos torneios, torneios menos importantes, né, para mostrar. Eu não sou grande fã das transmissões do canal, mas nunca é legal ver uma estrutura, ou no caso uma equipe, sendo reduzida, né? Torço para que não precise acontecer. E isso vale até para o Sport TV, né? Porque a equipe que o canal mantém um ano inteiro agora vai trabalhar só 6 semanas. Roland Garros, o Wimbledon e o US Open. Né? O Eusébio praticamente só narra tênis. No futebol ele entra lá no fim da fila, né? Ele narra um jogo de Série B, Série C e tal. Né? Nos outros esportes também tem suas prioridades, tem seus narradores principais. O Narc e o Domingos também só fazem tênis. E o mesmo vale para Joana Cortes, que estreou agora, né, no último US Open. Então, assim, né, não sei. Eu sei que tem gente lá com medo de perder o emprego também. E fica no ar essa questão que eu acho que a gente só vai saber mesmo depois do fim do ano, quando encerra o contrato do Sport TV com os Masters 1000, e alguém no canal talvez tenha que tomar uma decisão sobre o que fazer com pessoas que já não vão trabalhar durante, sei lá, né, 9 meses, mas um período de 6 semanas. É uma diferença considerável. Bom, gente, sobre tênis era isso. Amanhã, terça-feira, vocês vão receber a newsletter da semana. Eu atrasei em um dia porque os finais de Roma são nessa segunda-feira. Né, a feminina está rolando agora, com a Pliskova e a Halep. E depois tem Djokovic e Schwartzman. Então, com a newsletter chegando na terça, eu tenho tempo de comentar esses dois resultados. E para terminar, como eu falei antes, deixa eu comentar aqui os casos da Libertadores da Fórmula 1. O que aconteceu com a Libertadores, não é segredo, não estou dando nada exclusivo aqui, mas resumindo foi o seguinte, a Globo blefou e se deu mal, né? É, a Globo, que também tem lá seus problemas financeiros, né, tudo proporcionalmente falando, né, tentou uma conversa com a Conmebol, falando que por causa da pandemia, né, a Conmebol deveria rever o valor do contrato, a Globo queria pagar menos, e eles fizeram a mesma coisa com a FIFA também, né? A Globo alegou que as datas mudaram, a pandemia afetou financeiramente o canal, etc e tal, né? E que se a Conmebol fosse redutível, ela encerraria o contrato. Qual era o plano disso? Forçar a Conmebol a reduzir a pedido, fazer um acordo, né? E, na teoria, a Conmebol pensaria que seria melhor manter a Libertadores na Globo, porque é o canal com mais audiência no Brasil, com bastante folga, né, inclusive. E a Globo usou esse mesmo argumento com a Fórmula 1, né? E não adiantou. No caso da Libertadores, o SBT entrou na jogada, fez um lance e levou os direitos. Tem também aí uma questão política, porque, né, parte desse dinheiro que sai do SBT vem da Avan. E a gente sabe que o Luciano Hang, dono da Avan, é bolsonarista. Todos sabemos que o presidente Bolsonaro quer mais é que a Globo entre pelo cano. Né, isso são fatos, tá? Não tô aqui tomando partido nem julgando ninguém. Mas é claro que houve uma questão política que pesou para que o blefe da Globo não funcionasse. E talvez alguém da Globo deveria ter pensado nisso, né? Mas o pessoal do Jardim Botânico ficou sem Libertadores do jeito que a coisa aconteceu. E a Conmebol acabou tendo outro tipo de retorno financeiro, porque as transmissões da SBT vão entrar com os patrocinadores da Confederação. Então existe esse ganho de exposição também, né? E além disso, a Conmebol agora criou um serviço de pay-per-view para quem quiser ver todos os jogos da Libertadores. E sobre a Fórmula 1, acho que ainda tem muita água para rolar, mas a Globo não entrou em acordo com a Liberty Media, que é a dona da Fórmula 1, a Liberty queria um valor maior do que aquilo que a Globo oferecia, e era uma diferença considerável, pelo que eu li. Como eu já falei, a Globo tinha a seu favor o argumento de que é o canal com mais audiência no Brasil. Além disso, é um dos poucos canais de TV no mundo que ainda mostra a Fórmula 1 na TV aberta. Para a Liberty Media, isso não rolou, né? E aí existem dois boatos rolando no momento sobre o que pode acontecer ainda esse ano. Uma possibilidade seria a Band entrar na jogada e fazer uma proposta menor para a Liberty Media, e depois disso a Band repassaria os direitos para a Globo. É uma tese doida, né? Tese de laranja, mas é baseada, né, de novo, naquela história da dívida que a Band tem com a Globo. E a outra tese é de outra participação do SBT, que, né, mais uma vez por questões políticas, entraria com direito de investidores que, digamos, são contra a Globo. E o SBT entraria porque se ninguém entrar, pode ser que a Liberty Media decida lá na frente reduzir a pedida, e aí a Globo voltaria a conversar. Né? E se a turma anti-Globo puder fazer algo para evitar isso, então essa é a hipótese. Enfim, é uma disputa que vai um pouco além de audiência direta, né? Entra no campo ideológico e tudo mais. E quem gosta de Fórmula 1 fica esperando para ver no que vai dar. Então é isso, gente. Eu volto com o podcast depois da primeira rodada de Roland Garros. Peço perdão pela minha voz, que hoje realmente não tá boa, mas não tinha solução. Tinha que gravar o podcast e espero que tenha ficado, né, com tudo compreensível para vocês. E eu volto, né, daqui a uma semaninha. Até lá, gente. Abraço.